Exatamente. Bom, muito bom dia. Agora, mais formalmente, sejam bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, mais concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. Temos hoje o gosto de ter connosco a Associação dos Agentes Funerários de Portugal e o assunto que os traz diz respeito à proposta de lei 213/12, sendo certo que será importante também dar uma nota que o vosso pedido de audiência já tem há algum tempo, resultou numa primeira fase de um agendamento que pensamos nós, por interesse mútuo, até no decurso daquilo que é o acompanhamento do processo legislativo, aguardarmos a entrada na Assembleia da proposta de lei e daí termos feito o reagendamento para esta data. Mas, portanto, é como de gosto que gostemos, nunca deixaríamos de responder favoravelmente à solicitação. A informação que temos é que os membros da delegação aqui presentes é o Sr. João Barbosa, o Sr. António Matos e o Sr. Jorge Marques Nogueira, em representação da Associação. Por parte dos grupos parlamentares aqui presentes está o deputado João Viegas, do grupo parlamentar do CDS-PP, o deputado Bruno Dias, do grupo parlamentar do PCP, eu próprio, Nuno Matias, do grupo parlamentar do PSD, também coordenador deste grupo de trabalho, e irá juntar-se a nós o deputado Rui Paulo Figueiredo, do grupo parlamentar do Partido Socialista. A metodologia que vos iria propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais para apresentar a questão que vos traz aqui. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para questões e depois disporiam de 10 minutos finais para as respostas que entendam convenientes, sendo certo que dava-vos também só a informação que esta audiência será gravada para efeitos de acompanhamento futuro por parte dos grupos parlamentares e, portanto, seja do ponto de vista da gravação, seja do ponto de vista de outra documentação que nos queiram deixar, depois serão disponibilizadas a todos os grupos parlamentares, sejam os presentes, sejam aqueles que, por razões de agenda, não possam estar a acompanhar in loco o decurso da audiência. E, portanto, passava desde já a palavra, pedia só para se identificar para efeito da gravação. Muito obrigado.
Acho que agora que está a gravar. Então, mais uma vez, muito bom dia. Queríamos desde já agradecer a disponibilidade do grupo em nos receber e passaria de imediato a fazer a nossa apresentação. A Associação dos Agentes Funerários de Portugal é uma associação patronal que tem como propósito a defesa dos seus associados e, bem assim, o desenvolvimento do setor económico e social, onde se desenvolve a atividade dos mesmos, tendo sempre por base o princípio basilar, liberdade e lealdade concorrencial. Certamente, por se reconhecer o trabalho e a relevância da atividade da Associação dos Agentes Funerários de Portugal, foi a mesma convidada a pronunciar-se em dezembro último sobre a proposta de lei 273/2013, proposta essa que nos traz perante Vossas Excelências. Efetivamente, não entende a Associação dos Agentes Funerários de Portugal, nem entendem os seus associados, e não entende qualquer cidadão a mudança de atitude e volte-face que esta proposta envolve. A proposta aqui em apreciação, em vez de trazer simplificação, em vez de trazer transparência ao setor, bem pelo contrário, traz a obscuridade, a confusão, a possibilidade de se perverter o sistema, não só com prejuízo de todos os agentes económicos a operar, mas também de todos os cidadãos a quem deve ser garantida efetiva liberdade de escolha, sem qualquer condicionante e, acima de tudo, seriedade. Há cerca de 3 anos, a Associação dos Agentes Funerários de Portugal bateu à porta desta comissão, assim como bateu à porta de todos os grupos parlamentares aqui presentes. A preocupação era uma: garantir no setor funerário liberdade e lealdade concorrencial, liberdade e ausência de interferências na escolha dos cidadãos. Na altura, com o apoio dos vários grupos parlamentares, foi possível impedir que o partido, na altura, no governo, cometesse uma grave injustiça com gravíssimo prejuízo para a nação, em especial para o setor que representamos. Com o apoio expresso de todos os partidos nesta comissão, com exceção do PS, acabou por ser criado um regime de incompatibilidades em ordem a proteger não só um setor económico, mas também, e em especial, a liberdade de escolha dos cidadãos no momento em que se encontram debilitados. Com a publicação da Lei 13 de 2012, foi assim instituído um regime que impedia que as instituições que prestassem cuidados de saúde, lares de terceira idade, entidades que efetuassem transportes de doentes e entidades que estivessem ligadas à gestão de cemitérios exercessem simultaneamente a atividade funerária, espelhando a necessidade de separação destas atividades e vincando essa mesma necessidade, ficou determinado que nenhuma ligação entre aquelas atividades deveria existir, fosse ela direta ou indireta. Ficou ali demonstrada a perigosidade inerente ao exercício em simultâneo daquelas atividades, não só em desfavor do cidadão comum, mas também porque não pode conceber-se que a mesma entidade que presta cuidados de saúde possa tirar proveito da prestação de serviços emergente do falecimento de um seu cliente. Por outro lado, é de fácil concluir, até pelo estado de afetação em que se encontra qualquer pessoa, a quem tenha falecido um familiar próximo, que o seu encaminhamento para os serviços daquela mesma instituição onde o familiar se encontrava internado, por exemplo, será fácil. Com a publicação do regime de incompatibilidades, conseguiu-se uma mais-valia para a sociedade, um enaltecimento da liberdade de escolha que se deve garantir ao comum cidadão e, ao mesmo tempo, garantiu-se mais um pressuposto para a liberdade e lealdade concorrencial neste setor económico. Pergunta-se, afinal, o que mudou? Terão os valores que levaram à aprovação do dito regime de incompatibilidades desvanecido? Desapareceram? Então, onde fica a necessidade de defesa do setor económico? Onde fica a necessidade de garantir a moral e os valores? A necessidade de garantir a liberdade de escolha dos cidadãos? Uns escassos 2 anos foram suficientes para mudar, mas mudar porquê? A perplexidade é efetivamente grande e a preocupação ainda maior. Perdoarão vossas excelências, mas a pergunta é legítima e oportuna. Estará o governo a ceder a determinados interesses políticos? Estarão os interesses ocultos de quem está por detrás das IPSS a prevalecer? Será esta uma moeda de troca? Será que há 2 anos levavam a sério as questões que aqui se trouxeram, ou será que se limitaram a utilizar a questão como mera arma de arremesso político contra o governo da altura? Será o jogo político desprovido de sentido útil e sério mais relevante do que o interesse dos cidadãos e empresas que vão literalmente garantindo a sobrevivência desta nação? Gostávamos de ter uma resposta que trouxesse alguma luz a este assunto, pois, de preâmbulo da proposta da lei, nada se conclui, e muito menos do restante do diploma. A única conclusão que podemos tirar é que aqueles que há 2 anos defendiam uma posição, hoje defendem a oposta. Não se entende é um motivo para tal. Nem nós, nem qualquer cidadão. Pelo menos não se vislumbra qualquer motivo relevante e, por isso, atendível. Ora, não se vendo motivo, e muito menos atendível, sobra espaço para outro tipo de razões, pelo menos esta é a nossa opinião. A propósito de mudanças de opinião, já alguém disse, só os burros é que não mudam, o que até se pode aceitar em determinadas circunstâncias. No entanto, no que a este assunto diz respeito, nada mudou. Nada, mas mesmo nada, com a exceção do crescente apoio que o Governo vem dando às IPSS. Entendemos que as IPSS são instituições essenciais numa qualquer sociedade que têm um papel de extrema relevância e que o desempenham de forma exemplar, aliás, tal como bem se pode ver pelos tempos que correm. No entanto, não podemos deixar de considerar que as IPSS não estão vocacionadas para toda e qualquer atividade ou para todas as atividades. Mostra-se grave a imagem do paciente de um hospital que falece no leito do internamento com uma urna por baixo da sua cama. Afinal, qual o interesse daquela entidade? Curar o doente ou fazer-lhe o funeral? Deverão as ambulâncias passar a transportar urnas a quando das chamadas de urgência? Se o paciente falecer no transporte, basta alterar o percurso e, em vez de seguir para o hospital, segue para o cemitério. Qual será a perspectiva dos idosos e seus familiares relativamente aos lares da terceira idade? Terão já a urna encomendada? Qual será o maior interesse da entidade? Garantir o bem-estar do idoso ou garantir o seu funeral com a inerente abertura de vaga para internamento? Desengane-se quem pensar que o serviço de funeral foge à entidade que presta o serviço de saúde ou de transporte. Será esta mesma entidade que contactar diretamente com o familiar que será responsável pelo funeral e, como é óbvio, só não vê quem não quer. Aproveitando-se da situação de debilidade em que o mesmo se encontra, garantirá a execução do serviço. Todas essas questões são graves e merecem ser repensadas. Não pode tolerar-se a confusão e a promiscuidade entre este tipo de atividades. A atividade funerária deve permanecer totalmente isenta e afastada de outras atividades, designadamente as ligadas à prestação de cuidados de saúde, lares de terceira idade e transporte de doentes. Note-se ainda a total oposição da alteração ora proposta com a legislação em vigor, designadamente com o Decreto-Lei 109 de 2010 e 14 de 2010. Ali se prevê que os agentes funerários e seus colaboradores, aos agentes funerários, melhor dizendo, seja vedado o acesso a hospitais e lares, precisamente com o propósito de garantir a liberdade de escolha dos cidadãos, em especial no momento de fragilidade. Com a abertura do setor e não aplicabilidade do regime de incompatibilidades às IPSS, permite-se não só que os funcionários da agência permaneçam em espaços hospitalares e em lares de terceira idade, pois os funcionários até serão os mesmos. Mas nada mais grave ainda, permite-se que a agência funerária esteja ela própria dentro dos hospitais e lares, ou se assim quiserem, permite-se que os hospitais e os lares estejam dentro das agências funerárias, pois umas e outras serão a mesma entidade. Poder-se-ia ainda argumentar com a necessidade de garantir o acesso ao serviço funerário àqueles que mais necessitam, e para isso seria necessária a atuação das IPSS. Mas nem por aqui se vê justificação para permitir a atuação destas entidades no mercado funerário. Por legislação aplicável ao setor, todas as agências funerárias estão obrigadas a disponibilizar um serviço básico de funeral social a um preço máximo fixado por portaria, assim ficando garantido o serviço social no setor, ou seja, também por aqui resulta totalmente despropositada a atuação das IPSS no setor. Infelizmente, e graças à total inércia das entidades fiscalizadoras deste país, a realidade diz exatamente o contrário. Veja-se o exemplo de uma entidade mutualista que atua no Porto, realizando funerais ao mesmo tempo que presta cuidados de saúde e efetua transportes de doentes. Não chegava o mesmo número de telefone anunciado para o serviço de funeral e para o serviço de ambulâncias, conforme se podia verificar pelo cartão publicitário que já aqui deixámos a este propósito. Mais grave ainda é que esta mesma entidade, não obstante a legislação vigente, permanece a realizar funerais, e posso lhes dizer que são cerca de 600 por ano, não só apenas aos seus associados, mas também aos familiares dos mesmos e ainda a membros de outras associações. Tudo em claro desrespeito por instituído no Decreto-Lei 109 de 2010, de 14 de outubro. Caso para fiscalização, estivemos nesta casa há 2 anos com o mesmo exemplo e com a mesma documentação que igualmente e por mais que uma vez foi entregue na ASAI. Até hoje, estamos à espera dessa mesma fiscalização e reposição da legalidade. Pergunta-se no setor, que interesse é que conduzem os nossos governantes que publicam as leis e permitem que determinadas entidades escapem às obrigações instituídas? A atuação das IPSS, designadamente daquelas que se dedicam também à prestação de cuidados de saúde, gestão de lares, gestão cemiterial e transporte de doentes, não pode ser permitida. Trata-se de uma medida nefasta, tanto social como economicamente. Como atrás se referiu, não é apenas o comum cidadão que sofrerá, mas também todas as cerca de 1.500 agências funerárias que se encontram a funcionar em Portugal. A concorrência será manifestamente desleal e, consequentemente, surgirá a falência do setor com o fecho de centenas de empresas e o desemprego de mais de 4 mil funcionários atualmente a trabalhar e a efetuar descontos para o regime de segurança social. Deslealdade dessa, ainda mais considerável, se atentarmos o regime de benefícios fiscais que assiste às IPSS. Note-se que, para estas entidades, nem sequer se considera a aplicabilidade do regime de disponibilização obrigatória do funeral social e nem se estipula um valor de funeral para as mesmas praticarem, permitindo que, para além de conduzirem o cliente, ainda possam praticar os preços que bem entenderem. Poderão cobrar 10 mil euros por um serviço de funeral e ele não deixará de ser prestado por uma entidade de caráter social que usufrui de benefícios fiscais. Um funeral de 10 mil euros, será que leva o carimbo de funeral social? A Associação dos Agentes Funerários de Portugal expressamente manifesta a sua oposição à alteração da legislação nos termos propostos, designadamente no que se reporta aos artigos 140, número 1 e 3, e 150, número 5, da proposta de alteração legislativa, sendo que desencadeará todos os meios ao seu alcance para impedir tal alteração, aliás, à semelhança do que já fez em outras ocasiões, sendo de antever grave consternação social a quando da discussão pública desta questão. É inadmissível e impensável a alteração legislativa que ora se propõe, um verdadeiro atentado à dignidade e ao bem-estar de todos os portugueses. Queremos um Portugal mais evoluído, onde possa elaborar este setor, que apesar de esquecido umas vezes e repelido por outras, sempre desempenhou esta tarefa de manifesta relevância social e humana, em que se traduz a despedida e homenagem a todos aqueles que nos deixam. O que pedimos é tão só respeito pelos princípios da legalidade, liberdade e lealdade concorrencial, e bem assim o respeito pela dignidade que merecem todos os portugueses e ainda mais no momento do falecimento dos seus familiares, nada mais. Apresentando total disponibilidade para prestar todo e qualquer esclarecimento adicional, assim como todo e qualquer tipo de colaboração, para o que entendam por bem e desejando fazê-lo, subscrevemos.
Muito obrigado.
Permite.
Muito bem.
Ao mesmo tempo, acompanhado com um documento comprovativo.
Os serviços. Peço desculpa. Sim, senhora. Eu vou pedir depois para ser distribuído aos diversos grupos parlamentares.
É este, é o mesmo. É o mesmo, a intervenção. Obrigado.
Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Eu quero começar por cumprimentar a delegação da Associação, agradecer a vossa iniciativa, saudar esta iniciativa. Aliás, num âmbito de oportunidade em que contactaram a Assembleia da República com a antecedência que permitia, de facto, haver aqui um aprofundamento e haver uma reflexão em torno destas matérias, e agradecer, inclusivamente, a exposição estruturada, preparada, por escrito, que trouxeram e que ajuda muito ao nosso trabalho aqui depois a sistematizar as questões que foram trazidas e a apresentar essa relação das questões concretas que aparecem. E para ir direito ao assunto, por parte do PCP, dois comentários e duas perguntas. O primeiro comentário é que o PCP identifica-se totalmente com as preocupações que a Associação aqui nos traz. Aliás, com outros camaradas meus, do meu grupo parlamentar, ao longo dos tempos, temos procurado ouvir e aprender e refletir em conjunto com a Associação e com as questões que nos trazem. Procuramos e continuamos a procurar trabalhar no sentido de dar seguimento a estes assuntos da melhor forma possível e, portanto, identificamos totalmente com esta preocupação que a Associação nos traz e que é, aliás, mais do que uma preocupação, é uma preocupação até do ponto de vista de surpreendente a alteração que houve e difícil compreensão e surpresa perante este volte-face, como identificam, de facto. E E o segundo comentário é relativamente ao processo legislativo propriamente dito, porque uma coisa deste género, e nós, depois do ponto de vista parlamentar e dos debates que temos pela frente, vamos sublinhar esta ideia, é porque é insólito, seria caricato se não fosse tão grave, mas é insólito que a Assembleia da República resolva isto, um assunto destes, e não estamos a falar apenas da questão específica do setor das agências funerárias, que só por si já é grave, só por si esta questão concreta que nos trazem, que é do vosso setor, que é da vossa vida, da vossa atividade, só por si isto já é grave. Mas se formos ver as várias secções e subsecções deste documento, o que está em causa são alterações, eu diria, de regime, do ponto de vista da atividade económica em Portugal. São alterações profundíssimas, do ponto de vista estrutural, da atividade económica, nos vários setores, praticamente não escapa nada. E uma coisa desta profundidade, desta gravidade e desta abrangência, é tratada com uma espécie de autorização para que o Governo trate do assunto, aprovando um decreto-lei, dir-se-á, pode-se chamar depois cá para a apreciação parlamentar o decreto-lei que venha a sair. Mas a Assembleia, pela representatividade que tem, por ser o órgão legislativo por excelência, o legislador mais qualificado do ponto de vista constitucional, tem aqui um papel que não pode ser este de estar autorizado o Governo a fazer o decreto-lei e agora bom trabalho. Não pode ser. Aliás, isto no plenário não vamos ter tempo de dizer isto, dizemos agora. Nós passámos meses nesta casa a discutir coisas como se podem ir duas bicicletas a um lado da outra, se podem ir três, se pode ir só uma, a discutir o Código da Estrada. Falámos com entidades e estruturas que nunca mais acaba a lista de entidades, e bem, que vieram cá e que discutimos o Código da Estrada quase a linha a linha. Tivemos meses num trabalho ambiciosíssimo para discutir quantos metros é, 1,5 metro, se é 2 metros, se é 3 metros, que o carro pode ultrapassar a bicicleta. Andámos nisto, e bem. E agora uma coisa desta seriedade e desta responsabilidade é importante mais para vir para a Assembleia da República. Isto é inaceitável. Isto é uma coisa incompreensível. E não é necessariamente definitivo, do ponto de vista legal, que tenha que ser assim. Eu estou-me a lembrar da Lei das Comunicações Eletrónicas, a Lei 5/2004, que há 11 anos atrás foi discutida na Assembleia e transformou-se uma proposta de autorização legislativa numa proposta de lei material, por opção do Governo. Ou seja, ainda vamos a tempo de que isto não seja desta maneira. Portanto, nós não estamos em condições de garantir, neste momento, enquanto Assembleia, não é o partido ABOC, é enquanto Assembleia, ninguém tem condições de garantir que a formulação dos artigos que a Associação aqui chamou a atenção vá sair desta forma ou desta. Por enquanto. Agora, que é uma questão muito pertinente e muito justa, isso é. E, finalmente, as perguntas muito objetivas e muito concretas são só duas. A primeira, eu penso que, de acordo com o método habitual das audiências, depois a resposta será conjunta, não é? No final. Mas a pergunta que nós deixamos ficar, as duas perguntas são estas. Primeiro, daquilo que eu percebo da exposição da Associação, quer a inicial, quer agora na apresentação que faz, referem em concreto dois artigos, que são artigos que se reportam ao texto original, digamos, do anteprojeto, do texto apresentado pelo Governo à consulta pública, que é analisado pela Associação antes de ser apresentado à Assembleia como proposta de lei, né? E nesse caso, os artigos 140 e artigos 140 e 150, se bem entendo, referem-se, respectivamente, à questão das entidades habilitadas a exercer atividades funerárias, ou seja, 110,
que é o artigo 110.
110, e, por outro lado, a questão do 105, que é o 121, se não me engano, que é as incompatibilidades. E, portanto, só para que fique registado, digamos assim, nos nossos trabalhos, para que conste, como a proposta inicial, o anteprojeto, até tinha uma gralha na numeração, e onde se Começava pelo número 4, salvo erro, ou pelo número 5, portanto, aquilo que referem está correto porque tem a ver com o documento inicial para efeitos dos nossos trabalhos. O que está onde se lê 140 passa a ser 110 e onde está 150 passa a ser 121 e em vez de ser número 5 é o número 2. É o número 2, porque a numeração... Não, porque a numeração na PPL está corrigida em relação ao erro que havia no anteprojeto. Porque o anteprojeto... E o 140 seguramente será o 1 e o 5, que é onde se fala de IPSS.
O 1, mas o 3 não fala.
O 3 não fala. É 1 e 5. Deve ser 1 e 5. Se tiverem alguma dúvida, também temos aqui o texto tal como está agora apresentado e pode ser confirmado durante a reunião. Pronto, esta era a primeira pergunta, é a questão da referência à questão.
Não, o número 3 do artigo 110 entende-se por agência funerária.
Está disponível online.
Eu, para terminar esta primeira questão, coloco só este complemento, esta ideia. É que, para nós, interpretando a preocupação da Associação, tudo o que seja artigos, números ou alíneas que estejam enquadrados nesta hipótese de se admitir as IPSS na atividade, devem simplesmente ser retirados. Inclusive, tudo aquilo que seja normas sobre os deveres das agências funerárias e IPSS, isto tinha que ser alterado. E, portanto, a questão é interpretarmos e levarmos a efeito esta questão da forma a que a incompatibilidade que existe até hoje em relação às IPSS se mantenha e seja respeitada. E isso significa, nos vários artigos onde a questão se coloca, agir em conformidade, corrigindo esse problema. Portanto, mais do que estarmos na especialidade de qual é o número ou qual é o artigo, a ideia fundamental é esta, e é isto que nós queríamos colocar. A segunda questão, muito objetiva também, tem a ver com aquilo que é especificamente das agências funerárias, isto é, as regras de atividade. Mesmo que nós resolvêssemos esta primeira questão que eu acabei de colocar, isto é, vamos supor que a atitude correta era levada a cabo e retirava-se aqui toda esta novidade que foi para aqui metida. E voltávamos à situação que existe hoje, é às agências funerárias que competem esta atividade e é nesse pé que ficava o normativo aqui desta lei, desta proposta. A pergunta que fica é, em relação às agências funerárias e às regras de atuação e às regras de atividade que ficam, estamos a falar, aí sim, já das incompatibilidades, a questão do funeral social, a questão da prestação de serviços, as regras que restam na questão concreta das agências funerárias, no vosso entendimento, na vossa apreciação, estão de acordo com elas? Respondem à situação que os senhores identificam? É preciso algum aperfeiçoamento, alguma correção? É, portanto, o passo adiante do ponto de vista da Ana que gostava de deixar, e fica esta pergunta. Peço desculpa porque houve aqui também a necessidade de apurarmos aqui as linhas e por isso demorámos um bocadinho mais. Muito obrigado. Fico por aqui.
Deputado João Viegas.
Obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, também cumprimentar a Associação dos Agentes Funerários de Portugal, agradecer esta a apresentação e o também terem solicitado esta audiência. Nesta parte, como integralmente com o que disse o deputado Bruno Dias, é oportuna, embora tenham já feito o pedido há algum tempo, mas este, não há dúvida, que é a altura ideal para poderem apresentar-nos este vosso documento, até porque a discussão na generalidade teve início há uma semana atrás com a distribuição desta proposta de lei. E em relação a isto, e até foi dado aqui o exemplo da discussão na altura do Código da Estrada, eu não vejo que esta matéria, embora sejam matérias completamente diferentes, mas foi dado aqui o exemplo do trabalho que foi desenvolvido aqui nesta comissão, na Comissão de Economia, no Grupo de Trabalho da Segurança Rodoviária, para que se possa fazer um trabalho idêntico. Portanto, na altura também tivemos uma proposta de lei e, portanto, depois, com base nisso, foram feitas algumas audiências e, portanto, foi possível complementar e introduzir algumas alterações, até inúmeras alterações, àquilo que foi o documento inicial. E, portanto, penso que é a altura ideal para o fazermos. Em relação à oportunidade ou não deste documento, parece-me que é importante, até porque ele permite eliminar um conjunto de constrangimentos, e estou a falar na generalidade, um conjunto de constrangimentos que muitas das empresas têm. E, portanto, esta proposta de lei vai nesse sentido, no sentido de eliminar muitos dos constrangimentos nas diversas atividades comerciais, porque a proposta de lei não se destina única e exclusivamente a esta matéria. Depois, ouvi com atenção a exposição que foi feita, também tinha estas dúvidas em relação aos artigos, aquilo que inicialmente apontaram e depois a versão final, se foram ou não introduzidas algumas alterações, e portanto também estava a tentar aqui fazer um pouco esse acompanhamento. E, portanto, aquilo que percebo, que era um pouco que confirmassem, portanto, no vosso entender, as IPSS devem ficar totalmente excluídas de prestar este tipo de serviço. Porque eu, entretanto, depois também estive a ler aqui nos diversos artigos, porque também há aqui algumas, nomeadamente no artigo 110, que a atividade funerária exercida pelas IPSS ou entidades equiparadas rege-se pelos estatutos das IPSS, pelo Código das Associações Mutualistas e demais legislação. E depois, as associações mutualistas apenas podem exercer a atividade funerária no âmbito das suas finalidades mutualistas e de prestação de serviços de caráter social, ou aos respectivos associados e suas famílias, nos termos estatutários. De qualquer forma, percebo, e não vou, como é óbvio, sem fazer a devida análise, e também percebermos um pouco, e ouvir também outras entidades, e a partir daí perceber de que forma é que eventualmente também se pode articular e contemplar as duas coisas, obedecendo, como é óbvio, a determinadas regras que não deverão ser ultrapassadas. E, portanto, é um pouco nesta, dizer de uma forma, para já, que excluir todo e qualquer artigo, parece-me também nesta fase ainda um erro, analisando também, como é óbvio, e ouvindo também, não só esta associação, mas também outras associações, de que forma é que se pode compatibilizar, eventualmente, as duas posições.
Muito obrigado, deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, bom dia, saudar-vos também. Eu partilho muitas, nem sempre acontece, mas partilho muito daquilo que o deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, também aqui referiu. E, no fundo, nesta fase, só tenho uma pergunta para vos fazer. Mas antes de fazer essa pergunta, dar-vos aqui conta de duas ou três notas, que é, não, também não nos parece que esta seja a forma mais adequada de legislar? Ou seja, nós temos aqui uma alteração de uma multiplicidade de regimes, de uma multiplicidade de atividades. E a nós parecia-nos eventualmente mais adequado legislar pelas diferentes áreas do que misturar tanta coisa num só diploma. Depois, com as transformações profundas, em alguns casos que aqui estão em cima da mesa, também não nos parece muito positiva esta forma de autorização legislativa, porque achamos que devia, até para que estes regimes não andem sempre a mudar ao sabor de maiorias conjunturais, ou às vezes pior ainda, porque é ao sabor de membros do governo, de qualquer partido que ele seja, e eu represento um partido que também tem estado muitos anos no governo, e muitas vezes sou crítico disso, ou seja, não há estabilidade na legislação, muitas vezes não há estabilidade de governo para governo, mas pior ainda, dentro dos mesmos governos e dos mesmos partidos, basta mudar os membros do governo e já têm ideias diferentes sobre esta matéria. E até por isso, pelas alterações profundas que estão aqui em cima da mesa sobre muitas destas matérias, nós achamos que devia haver aqui um grau maior de envolvimento de todas as forças políticas na Assembleia da República, um grau maior de compromisso e diálogo, um trabalho mais profundo em torno destas matérias, de modo a que se garantisse alguma estabilidade legislativa e não andarmos constantemente a fazer alterações ou a debater os mesmos temas e o vosso setor e o vosso caso, como foi bem elucidativo, quer no parecer que eu já vi, que está aqui disponível do site, que já deram, quer na parte que ouvi da vossa exposição, é bem referente, ou seja, estamos a voltar a debater matérias que ainda há 2 anos estivemos a debater e depois, se calhar, se isto for mais ou menos levado assim como está, daqui a 2 ou 3 anos estamos a voltar aos mesmos assuntos e sobre essas matérias, e isso não nos parece mais adequado. Dito isto, eu só tinha uma pergunta, até porque muitas das minhas dúvidas já foram colocadas, quer pelo Bruno, quer pelo João Paulo Viegas. Era se o parecer que vocês emitiram, salvo erro em dezembro, final de dezembro, início de janeiro, estou a citar de memória, mas o parecer que vocês emitiram é sobre a proposta da autorização legislativa que agora deu entrada na Assembleia ou é sobre o anteprojeto? É que também aqui é uma técnica legislativa que eu tenho muitas dúvidas e que já se tem suscitado em muitas destas matérias. É que do meu ponto de vista, do ponto e de uma análise jurídica, e eu antes de ser deputado trabalhei muito sobre essas matérias 7 anos seguidos, é que eu acho que os pareceres em anteprojeto não substituem a audição das diferentes entidades quando temos uma proposta final. Ou seja, uma coisa é a consulta pública. E, naturalmente, e se a consulta pública é feita, é para que o legislador, qualquer que ele seja, tenha naturalmente em atenção aquilo que resulta da consulta pública. Mas depois, quando se diz que as diferentes entidades foram ouvidas, é convém que sejam ouvidas sobre aquilo que é a versão final e que está em cima da mesa. E isso não é despreciando. Nós já tivemos aqui alguns casos em que as entidades são ouvidas e pronunciam sobre uma coisa, mas depois o que vem para a Assembleia da República é outra completamente... Nem estou a qualificar, mas é outra coisa completamente diferente e, portanto, depois estamos a ter pareceres. Estamos a ter pareceres que não batem a bota com a perdigota. E por isso era esta a pergunta que eu gostava de vos fazer, porque acho que é relevante e acho naturalmente que o mesmo nós já temos aqui enviados pelo Governo cerca de 2 dezenas de pareceres e também à Assembleia da República e tudo, já desencadeou outras consultas junto às regiões autónomas. E era importante, quer da vossa associação, quer de outras, nós percebermos isto. É se os pareceres são em relação só à consulta pública ou são sobre esta matéria.
Muito obrigado. Se me permitem agora também, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer algumas considerações. Bom, em primeiro lugar, e sobre a opção do método do processo legislativo, obviamente é uma opção do Governo tentar desencadear este processo desta forma, sem com isso, perdão, deixar de dar oportunidade, se for entendimento da Assembleia, desencadear os processos de apreciação parlamentar referentes aos decretos-lei em questão. E, portanto, nessa matéria não nos parece que fique minimizado o papel, sendo certo que é sempre uma opção haver a proposta de lei com autorização legislativa ou remeter este tipo de discussão mais alargado, pelo menos do que diz respeito ao processo, em relação a esta matéria. Agora, ainda assim, importa perceber o porquê do chapéu da tentativa de consolidação legislativa de uma matéria que nos parece, agora independentemente só do setor, mas que nos parece a nós que tem um objetivo fundamental, que é facilitar os processos de licenciamento, facilitar o acesso e a regulamentação da criação de atividade económica, seja de bens, seja de comércio, de serviços, dentro daquilo que é a lógica de desburocratizar, ser amigo de quem investe e criar menos problemas às empresas e ao seu funcionamento. E, portanto, dentro daquilo que é o objetivo geral, a nós conforta-nos perceber que se está a procurar diligenciar processos legislativos dessa natureza. Agora, no que diz respeito à vossa atividade, e, portanto, saudar-vos também por se empenharem em procurar perceber o porquê das soluções, há aqui algumas questões que importa ressalvar. Agora, independentemente se há 2 anos houve uma mudança ou se houve uma preocupação diferente, em primeiro lugar, o que é que a nós nos preocupa? Uma vez que foram ouvidos pelo Governo no decurso deste processo, emitiram um parecer, que justificação é que vos foi apresentada para esta solução? Porque, bom, pode haver aqui alguma justificação que a nós, pelo menos que estamos a ser confrontados com a mesma, que nos possa ajudar a perceber o porquê, se calhar, desta alteração. Há alguma motivação do ponto de vista de regras de concorrência? Há alguma motivação do ponto de vista do quadro legal e das regras comunitárias? Pergunto eu, não, confesso a minha ignorância a esse nível e, portanto, vamos procurar, obviamente, indagar também o porquê destas soluções e se há algo que a justifique a montante. Outra questão que também era importante é se, nos termos do direito comparado, se tem conhecimento de soluções desta natureza a nível comunitário, a nível de outros países, seja Estados-membros, sejam outros, para tentar perceber se há aqui alguma relação ou alguma consolidação orçamento, peço desculpa, legislativa, por comparação com aquilo que é prática. Mas também, e aqui já foi colocado algo que pode ser importante, que diferenças é que encontraram entre aquilo que foi apresentado no ano de projeto e eventuais melhorias ou não que tenham decorrido naquilo que é agora a versão apresentada na proposta de lei, porque, tendo sido ouvidos e aparentemente poderá ter havido alguma alteração, se houve no sentido que, de alguma forma, a vossa apreciação e o vosso parecer procurou apresentar, sendo certo que há aqui uma questão que parece ser essencial, que é o acesso de, por parte de IPSS e mutualistas à atividade, que importa perceber o porquê que levou a esta solução, e para nós nesta fase, penso que será mais sério não estarmos a assumir já uma posição fechada sobre essa matéria, sabemos o histórico da nossa posição, mas tentarmos perceber o porquê de neste momento estar a aparecer esta mesma solução, e nós, Grupo Parlamentar do PSD, queremos ver tudo esclarecido, seja no que diz respeito àquilo que é o processo legislativo, de forma a que ele seja estável, como aqui já foi dito, nós também não somos favoráveis a que, de tempos a tempos, de pouco tempo em pouco tempo, se anda a mudar leis. Gostamos e achamos que, para o interesse da sociedade, deve haver alguma estabilidade naquilo que são as normas que nos regem, mas ainda assim pode haver alguma justificação que nos esteja a ultrapassar e sobretudo, até no âmbito daquilo que é um objetivo mais geral de consolidação sobre matérias de atividade económica e de concorrência, que possa justificar. Agora, para nós era importante tentar perceber, por um lado, o enquadramento, que relação é que tiveram no processo com o Governo e que justificações é que possam ter sido apresentados, porque nós, enquanto Grupo Parlamentar, seremos, obviamente, participantes ativos para tentar perceber o porquê das soluções. E, portanto, eram as questões que vos deixávamos. E passava a palavra, desde já, para as respostas que entendam.
Só respondo um bocadinho. Se me permitem, eu preferia dividir as respostas, imputando para o nosso assessor jurídico Jorge, parte mais técnica, porque eu, como devem compreender, Eu costumo dizer, então, de brincadeira, que eu tenho a quarta classe feita com os presuntos atrás da porta que o meu pai deu ao professor. Mas, portanto, questões jurídicas para mim passam-me ao lado, honestamente. E apanhando a parte final da intervenção do senhor deputado, era o seguinte, respostas zero, pediram-nos um parecer, démo-lo, a partir desse momento deixámos de existir. Temos que chegar à conclusão que seremos obrigados a chegar à conclusão que eventualmente fomos ouvidos para que constasse no preâmbulo, única e simplesmente, foi ouvida a Associação dos Agentes Funerais de Portugal. A questão de ser mais o diploma, ser muito complexo ou não, são problemas que nos ultrapassam totalmente. A única razão que nos traz cá é o setor funerário e é sobre esse aspecto que nós nos debruçamos. Todos os outros questões de orgânica, a nível de legislação, propostas, e por isso para nós desconhecemos totalmente esse tipo de funcionamento. Relativamente, portanto, à questão do porquê, será que nos foi feita a consulta para que constasse no preâmbulo da lei, foi ouvida a Associação dos Agentes Funerais de Portugal. Eles realmente deram o seu parecer, mas fica tudo na mesma como está, se calhar é. Não tiveram o cuidado, desculpem, mas é assim mesmo, não tiveram o cuidado de nos dar a última versão, de tal modo que a versão que nós conhecemos ainda traz os números totalmente errados. Quanto à questão de existência de outros países, não existe. Se há outros interesses por trás que levam o governo ao fim de 2 anos, que na altura da legislação da Lei 13 de 2011, a Lei 13 de 2011, na altura o partido atualmente no governo, na altura estava na oposição e foi aprovado com o apoio do partido da oposição, que atualmente está no governo, foi aprovada a lei, aquilo que nós vulgarmente chamamos a lei das incompatibilidades, agora deixou de ter interesse. É curioso que em 2 anos... Como é que em 2 anos as coisas se modificam tanto neste país e, sobretudo, no setor funerário, que a evolução é muito lenta, mas muito, muito lenta. Quais são os interesses? Desconhecemos, porque não estamos lá para nos apercebermos. Quanto às questões técnicas, então deixaria ao Dr. Jorge.
Se me permitem, é Jorge Marques Nogueira. Pegando e de certa forma complementando aquilo que o Sr. Presidente da Direção da Associação dos Agentes Funerários de Portugal acabou de referir, e no que toca à justificação para a solução que nos foi apresentada em termos de anteprojeto, porque foi sobre isso que nos pronunciamos, não tivemos acesso ao diploma reformulado, o que reforça a ideia de deram o parecer, mandaram para cá qualquer coisa e agora cá pomos no preâmbulo que foram ouvidos. Aliás, a situação não é nova. Já quando cá estivemos de outra vez, quando surgiu e fomos nós, felizmente nesta casa, fomos ouvidos e bem ouvidos. E quando surgiu o regime das incompatibilidades, já nessa altura andamos nós fartos de encaminhar pareceres para aqui e para acolá, nomeadamente para a DGE, no sentido de demonstrar a gravidade desta interferência das IPSS e das mutualistas neste setor económico. De facto, na altura também se pôs a mesma questão. Fomos ouvidos, mandamos para lá os pareceres e põe-se lá no preâmbulo que a associação foi ouvida e vamos para a frente. Aqui, e graças à experiência adquirida, antecipámos-nos e viemos cá bater à porta um bocadinho mais cedo. Em termos de justificação para a solução que foi apresentada, foi rigorosamente zero. Foi-nos enviada a proposta de diploma para nos pronunciarmos, dizendo rigorosamente mais nada. Limitámos-nos, obviamente, a ler o diploma. A parte genérica diz respeito ao preâmbulo. Entendemos perfeitamente que é necessário agilizar determinados procedimentos, é necessário desburocratizar o país, é preciso, de facto, favorecer as empresas, criar ou eliminar uma série de problemas que são comuns ao tecido empresarial nacional, mas aquilo que se revela aqui desta proposta, e penso que se mantém na reformulação que foi feita deste projeto legislativo, não traduz eliminação de problemas para o setor funerário. Traz é um gravíssimo problema, que é o fim do setor funerário. Efetivamente, já na altura se discutiu até que ponto é que a interferência do setor mutualista na atividade funerária era ou não era positivo, ou até que ponto é que não traria deslealdade e falta de liberdade concorrencial no setor. De facto, estas entidades são entidades que há que respeitar, têm uma missão nobre e há que o reconhecer. No entanto, não podemos é permitir que haja uma promiscuidade tal que reflita um conflito manifesto de interesses. Aquele exemplo do doente que está acamado e internado num lar ou num hospital, com a urna por baixo da cama, é caricato, mas não deixa de traduzir uma realidade que, quer dizer, obviamente não vai lá ter a urna, mas em termos práticos acaba por ser isso, porque a mesma entidade que presta cuidados de saúde vai prestar o serviço de funeral. Isto é inconcebível, é uma total contradição de valores, não faz sentido, e ainda mais se pensarmos que se trata aqui de entidades que têm um regime fiscal totalmente dispar do tecido empresarial. São entidades que não têm os mesmos encargos em termos fiscais. Acresce a isto a realidade, e quando há pouco se perguntava se há mais alguma coisa que é necessário mudar, há de facto a questão da intervenção das mutualistas no setor, das duas uma: ou se exclui porque de facto atuam também nestes setores de prestação de cuidados de saúde, transporte de doentes e gestão de lares, ou então, se permite, então que se fiscalize. Santa paciência. Há 2 anos estivemos aqui, juntámos documentação mais do que suficiente de determinadas entidades e até hoje não houve uma fiscalização, pelo menos do nosso conhecimento. A entidade continua a exercer a atividade funerária, assim como continua a exercer, ao mesmo tempo, a atividade de transporte de doentes, prestação de cuidados de saúde, e nada lhes acontece. Isto é de todo incompreensível e inaceitável. Não pode perdurar uma situação destas num país democrático e que se diz democrático e respeitador da legislação em vigor. Mais grave ainda é que está estipulado na legislação que esta entidade ou estas entidades não podem prestar serviços de funeral a outras pessoas que não sejam seus associados, e aquilo que temos, e está corroborado na documentação que hoje deixamos e que já tínhamos deixado há 2 anos desta mesma comissão, que para além de prestar serviço aos associados, presta serviço aos familiares dos associados e presta serviço aos associados de outras associações e aos familiares dos associados das outras associações. Estamos a falar aqui num mercado vasto, e quando há pouco se falou em 600 funerais por ano, estamos a falar numa média de 6 vezes mais do que uma funerária, vá lá, comum. Estamos a falar numa fatia de mercado elevadíssima. Mais grave ainda se torna quando os preços que pratica, e atenção à publicidade que vem nos documentos que ainda agora entregamos, os preços são em tudo semelhantes àquilo que é praticado no mercado. ali anunciam-se funerais a 800 ou a 900 euros, e esquecem é de lá acrescentar as despesas de enterramento, as taxas, a despesa da capela, a despesa com o pároco, etc. e tal. Portanto, isto, nada disto é contabilizado e aparece assim muito bonito para o português ver e que vai, vá lá, vai arrastado, dada a proximidade destas entidades com precisamente as atividades que estão inerentes à prestação de cuidados de saúde, transporte de doentes e lares de seriedade. Estamos a falar de setores onde se encontram as pessoas num estado de debilidade muito acentuado. Falece um familiar, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, não interessa, são pessoas chegadas, são pessoas cujo falecimento causa transtorno, um transtorno enorme, e é naquela altura, precisamente, que a pessoa precisa de apoio, que lá lhe aparece a mesma entidade a dizer: nós fazemos o funeral ao seu paizinho, não se preocupe. Ora, obviamente, já no fundo temos a agência funerária a prestar cuidados de saúde e a entidade hospitalar a fazer serviço de funeral. Isso, obviamente, que a questão também do, vá lá, do exercício sério deste tipo de atividades também pode ser colocada em causa. E, de facto, pode perguntar-se qual vai ser o interesse que vai prevalecer nestas entidades. Se o da prestação de cuidados de saúde, se o da realização do funeral. Será que aceleramos um bocadinho mais a ambulância para chegar ao hospital a tempo? Ou não vale a pena, ainda paramos para tomar um cafezinho e pode ser que se leve, em vez de ir para o hospital, vai para a capela mortuária? Estas questões, quanto a nós, são graves, não só do ponto de vista das agências funerárias, mas também, e muito especialmente, para qualquer cidadão português. Há determinadas coisas que não se devem confundir. E aqui parece-nos a nós que temos de interesses completamente divergentes e que não podem de todo coexistir. Pretende-se com isto, e obviamente que a nossa intenção neste momento, e despoletada por esta proposta, é o afastamento integral das IPSS desta atividade, mas não só das IPSS, das mutualistas também. Se nos perguntam o que é que achamos que devia mudar, achamos que devia mudar isso. Permanecemos sempre nessa posição. Há um outro fator que é de extrema relevância e que fundamenta também esta saída destas entidades de caráter social, que tem a ver com a prestação do serviço de funeral social. Ou seja, aquela necessidade de se assegurar, ou do Estado assegurar, que há um serviço de caráter social que é oferecido a todos os portugueses, e não só, a todos os habitantes que estejam cá em Portugal, ele próprio já é assegurado pelo próprio setor empresarial. E é imposto. E nós, de bom grado, o aceitamos. Não pomos qualquer entrave nisso. Aliás, fomos nós que o sugerimos. Já há uns anos largos. Não se vê qual é a necessidade destas entidades cá estarem. Até porque a prestação de cuidados tradicional deste tipo de entidades é exatamente o oposto. É a prestação de auxílio aos vivos, a quem cá está a ver. É a prestação de cuidados de saúde, auxílio na alimentação, abrigo, todo um manancial de serviços que, sim senhor, justificam-se. E são essas entidades, e muito meritoriamente, que eu tenho desempenhado e devem desempenhar. Agora, não misturem as coisas. O funeral social existe, está garantido o serviço social, não há nenhuma justificação para este tipo de entidades intervir no setor. Não faz sentido. E tanto não faz sentido que nenhuma justificação foi dada para isto. Até hoje, não há direito comparado, não há outros exemplos, não há tradição na atividade, não há rigorosamente nada. Isto cai do céu, aliás, no nosso parecer, dizemos isso logo no início, é com enorme perplexidade e surpresa, ainda mais depois daquilo que se passou há 2 anos, não faz sentido. Isto, de facto, não faz sentido nenhum. Nenhum. Eu peço desculpa, entusiasmo nestas coisas. São muitos anos a correr para aqui e já são uns milhares de quilómetros feitos à conta destas questões. Eu penso que estará tudo respondido. Não sei se deixei alguma coisa de fora. De qualquer forma, só um último apontamento. De facto, nós não tivemos conhecimento da alteração que foi feita ao anteprojeto. De qualquer forma, e tal como foi dito há pouco pelo Sr. Presidente, nós estamos disponíveis para toda e qualquer colaboração que seja necessária e comprometemos-nos desde já a analisar a nova redação e eventualmente a ajustar o nosso parecer em conformidade. Muito obrigado a todos e peço desculpa pela demora.
Então, muito obrigado a nós. Como disse de início, é sempre com muito gosto que os recebemos e, sobretudo, que recolhemos os vossos contributos, as vossas propostas, os vossos estímulos, ao fim e ao cabo, à ação parlamentar dos diversos partidos. Dar nota de que a versão final que foi apresentada está disponível no site da Assembleia da República e, portanto, pelo menos já podem ter acesso. E se eventualmente, como disseram, quiserem enviar mais algum contributo posterior, como é óbvio, será bem acolhido. Portanto, da nossa parte, mais uma vez, muito obrigado.
Esta versão que nós também comparámos, o que é que estava?
Está bem, eu dava-lhe esta.